A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber André Memari, pianista, compositor e arranjador brasileiro, reconhecido como um dos principais nomes da música criativa contemporânea. O André tem mais de 55 álbuns lançados e a sua obra ela transita entre o jazz, a música popular, a música de concerto, a ópera, reúne sofisticação, liberdade estética e, claro, uma fortíssima identidade brasileira. O André Memari atuou em importantes festivais internacionais, colaborou com grandes artistas da música brasileira, da música internacional e mantém uma produção intensa e premiada, tanto na música popular quanto na música clássica. André Memari, saudações, seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Saudações, Renato. Um prazer estar aqui neste programa Escala Brasileira. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço aí aos ouvintes que estão nos escutando.
Bacana, André. Só lembrando aqui, aproveitando para mandar um abraço para o pessoal de Natal. A galera de Natal nos ouve em 106,9. Cuiabá nos ouve em 102,5. Em Fortaleza, você que está em Fortaleza nos acompanha em 103,3. Obrigado pela audiência. É isso. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a trajetória. Claro, vamos ouvir muita música desse grande artista, um orgulho nosso, orgulho do Brasil. Mas, André, a sua obra, cara, ela é fácil perceber que ela transita, né, por muitos gêneros musicais, né? Conta pra gente como é que você enxerga esse negócio dessa diversidade gigantesca dentro da sua identidade artística. Como é que se consegue reunir um universo tão extenso aí dentro desse teu ecossistema particular? Conta pra gente.
Pois é, Renato, essa é uma pergunta que aparece assim, com uma certa frequência no na minha vida artística, porque ela é um aspecto interessante da minha produção mesmo, essa confluência de muitas linguagens. E eu sempre começo dizendo que, de alguma maneira, isso tudo é reflexo do ambiente que eu tive na minha casa desde a infância, um ambiente musical muito diversificado, um ambiente desprovido de preconceitos ou de, digamos assim, de barreiras estilísticas. Eu sempre lembro da minha mãe tocando no mesmo piano Joplin, Jobim, Chopin. E para mim era tudo música bonita, era tudo inspirador, era tudo soando num ambiente afetivo, musical. Em nenhum momento houve para mim, por parte dela, uma atitude de cercear coisas: isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos. Para mim, eu tive que desenvolver o meu próprio senso criativo, a minha meu ouvido interno, meu ouvido musical, que sempre foi muito onívoro, muito ávido e muito curioso. Eu sempre tive isso desde sempre, continuo tendo, porque eu continuo com essa característica, ela não foi embora, né? Até parece que está mais exacerbada agora, em que eu estou me aproximando dos 50 anos de idade, é muito curioso isso. Então eu tenho, neste instrumento primoroso e generoso que é o piano, um caldeirão de fusões estilísticas, um laboratório de fusões, de encontros de linguagens, que é o resultado da minha postura como ser humano perante a vida, eu acho. O meu olhar para o mundo é esse, é um olhar de querer aprender, de curiosidade, de querer assimilar, de querer promover pontes, né? E eu acho que a minha carreira musical acaba sendo um pouco um reflexo dessa minha vontade de abraçar coisas que eu amo e que, por vezes, não estão no mesmo bairro, digamos assim, ou não estão no mesmo quintal, mas que, para mim, são coisas que eu não posso abrir mão, né? Eu tenho que sempre trazer para perto essas coisas que eu tenho carinho e afeto. E a minha música é isso. Tudo que eu toco é resultado de um de um amor por essas linguagens, e, claro, essas fusões, esses encontros acontecem de uma maneira orgânica e natural, porque elas vêm de muito mais um coração musical do que um intelecto musical. É muito mais um coração musical que produz esses encontros.
Uau, que lindo isso, cara. E o que você mencionou para a gente agora me lembrou muito o contexto da própria cultura brasileira, né? Um país continental como é o Brasil. Até na própria comida, né? Quando você vai ao Nordeste, quando você vai na região Norte, quando você vai ao Sul, né? Existem pratos diversificados e, ao mesmo tempo, né, igualmente saborosos. E agora, mas você sabe, a minha esposa, ela trabalha num órgão aqui do Ministério da Educação e fizeram um estudo para identificar qual é o elemento da culinária que aparece em todos os estados do Brasil, né? E por mais que tenha tanta diversidade, por mais que exista essa distância, às vezes, geográfica, existe algo, um elemento que é comum em todas elas, que é a mandioca, né? Então, assim, existe uma diversidade gigantesca, mas existe uma identidade nessa diversidade, né?
É muito bonito isso. Bom, eu sou um entusiasta do tubérculo. Eu acho que é um alimento maravilhoso. Até no sítio aqui do meu falecido pai, a gente sempre pegava mandioca caipira, aquela mandioca amarelinha do sítio. É um alimento incrível, né? Uma coisa... E eu acho que na minha música existe também esse tubérculo que nutre essa árvore. Porque o tubérculo é uma raiz, né? Você bem mencionou a mandioca, a tapioca, enfim. E eu vejo muito a minha produção como um jardim mesmo, sabe? A beleza desse jardim vem da diversidade dele mesmo. Não é de uma espécie ou de outra, mas eu acho que é da convivência dessas espécies que nasce a beleza estética desse jardim, né? Mas eu diria para você que eu não me sinto, enfim, bipartido ou partido em múltiplos pedaços. Eu sinto que a minha linguagem, a minha voz musical, ela é uma só, seja ela numa escrita orquestral ou compondo um choro ou uma valsa ou uma peça neobarroca, como a que eu vou lançar agora no streaming no Carnaval. Eu sinto que tudo isso tem um aspecto unificador, que é esse espírito aberto e essa vontade de fundir universos que são caros ao meu coração musical, né?
Uau! Então vamos lá. A gente quer conhecer um pouco desse teu jardim hoje aqui. Escolhe uma peça aí para a gente começar esse nosso encontro ouvindo uma peça que pudesse, de repente, ser o reflexo desse teu jardim tão diversificado, André.
Uhum. Olha, a gente pode começar com uma miniatura, com uma peça que tem 1 minuto e meio de duração para o ouvinte que está aí, que não tem familiaridade com a minha produção. Ela se chama Um Anjo Nasce, que é uma peça, tem várias versões, mas eu gosto muito de uma versão que eu gravei no álbum de Árvores e Valsas, de 2008, que eu toco bandolim, flauta, clarinete, viola, violino, contrabaixo e, claro, piano.
Bom, vamos lá então, vamos ouvir. Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber o pianista, multi-instrumentista, compositor André Memari. Está aqui compartilhando conosco os seus segredos. E a gente quer mandar um abraço especial agora para a galera que está em Teresina, nos ouvindo em 104,5. Pessoal que está em Manaus, nos ouve em 106,9. E no Rio de Janeiro, quem está lá no RJ, nos acompanha em 105,9. Muito obrigado pela companhia. Bom demais ter a participação desse povo lindo. Mas, André, eu queria falar um pouquinho sobre o teu lugar aí, né? Esse teu cafofo, né? O estúdio Monte Verde, não é isso? Tá lá
isso.
Na Mata Atlântica, né?
Uhum.
Parece que esse teu lugar aí ocupa um papel central na sua produção, né? Fala pra gente de que forma esse ambiente aí, né, onde você compõe, onde você cria, influencia o teu processo criativo. Fala pra gente, vai.
Eu tenho, como você mencionou, Renato, um espaço, um laboratório de criação, um espaço, pra mim, sagrado de registro musical, de preservação de memória, um lugar de gravação, que é muito mais do que um estúdio, né? O Estúdio Monteverde, que esse nome já existe há mais de 25 anos, ele começou num quartinho, num apartamento apertadinho. Eu tinha um microfone, um computador, e meu primeiro disco foi gravado inteiro nesse computador, em 1999, 2000. E hoje em dia o Estúdio Monteverde é um grande espaço, capaz de gravar até uma orquestra clássica, aqui localizado na Serra da Cantareira, próximo a São Paulo, em Mariporã, que é um braço da Mata Atlântica. E esse lugar funde duas paixões centrais na minha vida. Evidentemente, a música, e a segunda, que é a natureza, biologia e botânica. Desde a infância que eu sou um apaixonado por árvore, por floresta. Eu tinha, assim, uma atração magnética por florestas, desde sempre. Às vezes meu pai passava em frente a uma estrada que tinha uma floresta, eu pedia para ele parar, que eu queria entrar. E eu sempre tive sonho de ter um espaço assim, integrado à natureza. Então meu estúdio tem luz natural, tem árvores nativas em volta da sala de gravação. E claro, tem uma sala com pé direito alto, em que eu tenho acústica natural, que é uma coisa super rara hoje em dia. E o meu piano, meus instrumentos. E nesse espaço eu tenho produzido aí boa parte dos meus 60 discos gravados, e além disso, gravado e produzido outros artistas também. Então é um espaço que eu abro para receber colegas e artistas para gravarem seus projetos também. E lá eu atuo, por vezes tocando, ou fazendo arranjos, ou gravando, ou às vezes fazendo a engenharia de som mesmo, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre gostei do registro sonoro. A primeira fita cassete que eu gravei com 8 anos, eu já coloquei uma etiquetinha como se fosse a minha gravadora, tem a AM Records, eu chamava. Então sempre foi um impulso natural meu desse apreço pelo registro sonoro, desde aquele primeiro gravadorzinho de fita cassete até essa consequência máxima, digamos assim, desse sonho que é o Estúdio Monteverde, um lugar de ponta para gravar música acústica, né? Uma acústica primorosa.
Uau! E conta pra gente uma coisa, você mesmo consegue se gravar, André?
Sim. É uma característica minha, eu sempre gostei da parte técnica, desde posicionar o microfone até o final de uma masterização do áudio. Eu sempre gostei do registro sonoro, acho que ele é um milagre, né? Quando você pega uma coisa bem gravada, para mim, ele te transporta mais para o momento do que uma coisa filmada. Eu sempre achei o registro sonoro um negócio mágico, quando é bem feito, né? E você que é do rádio deve sentir isso, que eu também sinto. Aliás, o rádio é o meu meio de comunicação mais próximo ao meu coração. Eu sempre adorei escutar rádio. E então eu vejo assim, a parte técnica, ela não é algo acessório da minha arte. Eu sempre me preocupei em que o som do meu instrumento, da minha música, chegasse com integridade a quem está ouvindo, e isso, por isso, passa a questão técnica. Então eu me gravo, sim, me gravo, e claro, isso na pandemia adquiriu ainda um outro uma outra feição em que eu aprendi também a gravar vídeo, editar vídeo, fazer correção de cor. Durante esse período eu fiz vários especiais com a Mônica Salmazo, com vários artistas, em que eu também desenvolvi essa capacidade de registrar em vídeo, né, a questão. E evidentemente pela questão do isolamento e da coisa toda da quarentena, eu acabei fazendo isso de maneira autossuficiente, né?
Bacana. André, o nosso público não é um público de ouvintes, na maioria pelo menos, de ouvintes técnicos, de músicos. É um público de pessoas amantes da música, mas nem sempre esse amante da música conhece, né, a música na profundidade técnica, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais, por exemplo, porque o piano é um instrumento onde é exigido um certo rigor técnico para conseguir captar bem, né? Porque ele possui a distância entre os graves e os agudos. Eu estou falando de uma maneira bem assim, né?
Claro, claro.
Né? Ele possui uma distância muito grande entre o grave e os agudos, graves profundos, cristalinos, enfim. Então, para gravar o piano, imagino que não é uma coisa assim muito, muito fácil de se fazer, né? Você precisa ter realmente uma sala boa, bons microfones. Fala para a gente qual é o seu segredo para você conseguir tirar o som do piano na gravação, aquele som, aquele timbre dos seus sonhos. Fala para a gente. Pode falar dos microfones, da sala, enfim, o que você desejar aí, que eu acho que é interessante isso também.
É interessante sua pergunta, Renato, porque eu, mesmo sendo um especialista em gravação de piano, e me gravando e gravando outras pianistas há mais de 20 anos, eu digo para você que eu não cheguei numa fórmula perfeita para todo mundo. Para mim, o piano é o que você falou, é um instrumento tão complexo, é um instrumento grande, eu tenho um piano cauda inteira, né? É um piano que ressoa num espaço, o som dele é a resultante de uma sala, e claro, do instrumento e do performer, da pessoa que está tocando, né? Então, cada instrumentista extrai um som diferente do mesmo instrumento. Isso é muito curioso. Então, eu, antes de me gravar, eu vejo qual repertório eu vou gravar, o que eu quero, né? Se eu quero um som mais intimista, se eu quero um som mais grandioso, com mais ambiente, ou se então outro instrumentista chega e eu escuto como a pessoa toca e faço uma microfonação apropriada para o contexto. Então, não existe uma fórmula mágica que sirva para tudo. Mas eu posso dizer para vocês que ao longo desses 20 anos eu fui, nas minhas viagens todas ao exterior, eu fui coletando equipamento, microfones, os quais fazem parte do meu acervo hoje em dia, e eles são, não digo especializados para piano, mas eles são muito adequados assim, para gravação de música acústica. Então, geralmente, microfones que são muito fiéis ao que acontece acusticamente e que realmente captam a verdade que está acontecendo ali, a interação do instrumento com o ambiente. E muitas vezes eu uso mais de um par de microfones, eu uso um par próximo, um par médio e um par distante para captar a ambiência da sala, por exemplo. Isso a grosso modo, né, Renato? Mas é como eu te disse, há 20 anos trabalhando com isso, eu não tenho uma fórmula que eu simplesmente monto e tá tudo bom para mim. Eu sempre tenho essa curiosidade de, e se eu trocasse esse microfone de lugar, ou se eu trocasse esse microfone de posição? E isso me mantém curioso e, claro, sempre querendo melhorar, que isso é uma coisa que nunca vai me deixar, sempre foi da minha natureza também.
Bacana, bacana, cara. A gente queria ouvir, então, agora dois registros. Você falou aí, fiquei curioso, né? Você falou, existe, às vezes você quer um registro mais intimista, às vezes você quer um registro mais grandioso. Vem aí na tua memória agora alguma peça onde a gente pudesse, duas peças, pelo menos, onde a gente pudesse fazer, ouvir esse contraste, André?
Assim, tem muita coisa de registro de piano solo na minha discografia, né? Acho que tem um álbum que se chama Noturno 2021, e lá tem duas gravações de Bach, duas sarabandes. Aí você pode escolher a que você quiser, e essa seria uma gravação, e eu acredito que Existe uma outra que eu gravei no álbum Short Stories Without Words, que é a Viagem por Minas Profunda. São duas gravações do mesmo piano, na mesma sala, que tem sons bastante diferentes, o pessoal vai poder comparar.
Uau, beleza, vamos lá, vamos ouvir então.
Você está com Escala Brasileira.